Todo mundo tem. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia só pode ter sido escrita por uma destas três pessoas: homens justos, ou homens injustos, ou Deus. Não pode ter sido por homens justos, pois eles afirmam que a Bíblia foi inspirada pela revelação de Deus. E homens justos não mentem nem enganam. Também não pode ter sido por homens injustos, pois eles não escreveriam coisas que os condenassem. Portanto, chegamos à única conclusão possível: a Bíblia foi escrita pela inspiração de Deus. Concordo? Um argumento, né? Interessante. E eu queria hoje de manhã falar deste livro, Palavra de Deus, que não é escrita e não foi escrita por homens. Deus usou homens, mas é a Palavra de Deus. E eu queria que você se colocasse diante dela dessa forma: é a Palavra de Deus. Não é um bom livro que traz bons conselhos. Não é apenas um livro que especial, que todo mundo deveria conhecer. É a revelação de Deus para você e para mim. Então coloque-se aí no seu interior, diante da Palavra de Deus, com essa postura. Estaremos lendo, conhecendo um pouco mais a vontade de Deus revelada a nós. Estaremos descobrindo um pouco mais do que Deus é, do que Deus deseja, do que Deus quer. Então ore aí silenciosamente. Senhor Deus, reconhecemos que este livro é a Tua palavra, infalível, inerrante, é a única verdade que permanece como verdade absoluta. Os homens descobrem coisas e a cada pouco estão mudando. Mas este livro, ele é a revelação de Deus desde sempre, nunca houve alterações, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, para mudar alguma coisa. Obrigado porque podemos olhar para ela com essa segurança de que ela vai se cumprir, de que ela é verdadeira e que ela é para o nosso bem, para que nós te glorifiquemos neste mundo. Dá-nos essa atitude interior de humildade, de submissão a esta autoridade que está diante de nós, que é a tua palavra. Purifica-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria hoje olhar para o capítulo 18 de Gênesis e domingo que vem para o capítulo 19. Hoje, Abraão e você. Domingo que vem, Ló e você. São duas figuras aí. Hoje é a parte melhor, né? Abraão e você. Um homem já amadurecido, que tem uma visão de Deus correta, um relacionamento, que eu queria que você olhasse para ele e falasse: eu quero também imitar esse homem, esse Abraão, e ser parecido com ele. Um homem que saiu da zona de conforto, saiu do seu jeitão acomodado e está realmente focado, desejando um relacionamento sério, íntimo com Deus. Eu tenho certeza que você quer isso. E a igreja aplaude quando a gente lê e fala de uma igreja pura, santa, sem defeito. Mas, infelizmente, poucos estão desejosos de pagar o preço para viver nessa igreja pura, santa, sem defeito. Todo mundo concordaria. Uma igreja precisa ser pura e santa. Agora, dá o passo para dizer: eu quero ser um elemento que fortalece essa visão da igreja. E eu queria que hoje de manhã você olhasse para Abraão desse jeito. Eu quero crescer nesse desejo que é de Deus, de ter a sua igreja pura, santa e sem defeito. Ser cristão não é um assunto de meio período. Concorda? Requer o nosso melhor. O nosso compromisso com Deus deve ser diário e não temporário. Vocês conhecem aquela conversa da galinha, da vaca e do porco? Os três colaboram para o café da manhã, especialmente o café americano, né, que tem bacon, que tem ovos e tal. Mas hoje o brasileiro, até tem gente aqui que come quantos ovos de manhã, está até na recepção lá. Uma vez nós fomos no retiro lá, o Tiagão, ele manda vários ovos aí de manhã, né? O bacon eu não vi, né, mas os ovos. Enfim, esses três estavam conversando e se gabando, né? A galinha falando, nossa, eu contribuo com os meus ovos, né, para alimentar esse povo todo aí. E a vaca, não, mas o meu leite, né, não deixa de fazer parte da mesa. E o porquinho fala assim, mas eu contribuo comigo mesmo, né? Eu que pago o preço mais alto, porque eu me envolvo com tudo. Essa historinha é para dizer em que você se identifica com qual desses três aí? Com aquele que contribui com alguns ovos, mas eu não. A vaquinha, eu dou leite, né? Eu faço parte aí. Deus quer que você seja o porquinho. Contribui com tudo. Ele quer a sua vida. Ele não quer as coisas que você poderia até produzir. Ele quer a sua vida. E eu queria que no decorrer desse capítulo 18, você fosse trabalhado por Deus para dizer, será que eu só estou colaborando com ovo e leite? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí, você está morto para Cristo? Ele realmente é 100%? Ou você está morto só um pouquinho e falta ainda uma parte? Deus quer a totalidade da sua vida, do seu ser. Gênesis 18. Vamos ler os versículos de 1 até 15. Nesse primeiro momento. A palavra de Deus nos diz, apareceu o Senhor, Yahvé, a Abraão, nos carvalhais de Manre. Alguém já viu um carvalho aqui? Vocês conhecem carvalho? Uma árvore alta, linda, frondosa. E uma região onde Abraão estava ali morando. Quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Então estava aproveitando a sombra ali de um desses carvalhos aí. Maior calor do dia, que horas que seriam? Meio-dia, né? Levantando ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Quantos anos tem aqui, Abraão? 99, né? 99 anos. E disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Não era comum viajantes pegarem esse maior calor do dia para aparecer, enfim, numa região aí árida. Depois seguirei avante. Esse final do versículo 5, responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. Sara tinha 10 anos ou menos que Abraão. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Útero seco, que seria a tradução aí. Já não tinha mais condições de ter filhos. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Abraão recebe uma visita ilustre, o Senhor com 2 anjos. É gostoso receber visitas desse tipo, sim? Como é que você reagiria? três pessoas vêm e ele vai ao encontro delas, e eu não sei se ele conseguiu naquele momento identificar quem de fato era, mas parece pelo tratamento que ele dá, que ele estava aí percebendo que não eram apenas três pessoas comuns, mas era o próprio Senhor e esses dois anjos. Se você gostaria de receber uma visita assim, queria dizer para você que você já foi agraciada, agraciado com uma visita desse tipo. O Senhor Deus já veio até você? Ele já faz parte da sua vida? Então, ele não é mais visita. Concorda? O Espírito Santo habita nos seus filhos. Ele já, Abraão só tinha o privilégio, só teve o privilégio de ter essas visitas algumas vezes. Mas nós já temos essa visita 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a primeira pergunta que eu tenho, você se dá conta disso? Que o Senhor Deus, ele não só aparece de vez em quando para você, mas ele está com você, ele prometeu estar até a consumação do século, até o final. Eu queria então olhar para as atitudes de Abraão diante desse Senhor e que você vá fazendo esse paralelo, mas o Senhor está aqui, como é que eu tenho tratado, como é que eu tenho lidado com essa visita, que não é mais visita, que é essa pessoa que mora comigo. Primeira coisa que nós vemos aqui na palavra de Deus, no versículo 2, é Abraão se prostra em terra. Era comum, fazia parte, algumas coisas desse jeitão aí, faz parte da cultura oriental, essa recepção, mas tem um plus aí que a gente vê na vida de Abraão. Ele se prostra reconhecendo então que há um Senhor diante dele, e a palavra que ele usa aí, Senhor meu, é a palavra Adonai. E essa palavra Adonai lembra Senhor como soberano. Por isso que eu digo que eu creio que ele já estava aí vislumbrando quem que estava na frente dele. Aqui o Senhor aparece, claro, o Criador, o Todo-Poderoso, mas depois ele tem esse tratamento, olha, é um soberano que está aqui, por isso que ele se prostra, e ele chama de soberano meu, Senhor meu. Aí tem um detalhe diferente, né? Puxa, eu reconheço que ele é o meu Senhor. E aí ele fala, Senhor, fica comigo, não vá embora. Não passes daqui. Rogo-te, não passes do teu servo. Então a primeira coisa que eu enxergo aqui é essa clareza de Abraão. Tem um Senhor e eu, portanto, sou o servo. Você tem essa clareza durante as 24 horas do dia que você tem um Senhor que, de fato, ele é soberano e você é servo? Isso muda a vida. Não estou falando de formalidades, de você orar, Senhor... Estou dizendo lá no seu coração, você está constantemente diante desse Senhor com essa atitude de servo? Repare nas orações de irmãos. Às vezes só ouvimos, Senhor nosso, Deus de todos, Salvador do mundo. Mas quando você se relaciona mais intimamente, você fatalmente vai chamá-lo de Senhor meu. Eu sou teu servo, meu Salvador, meu Criador. E Abraão, penso que ele tinha clareza diante de quem ele estava. Como é que hoje você pode se prostrar diante do Senhor? Por exemplo, diante da palavra de Deus, ela é autoridade na sua vida? Quando você lê, você treme e fala, olha, estou diante do Senhor... que diz tal e tal coisas. Isso é se prostrar, isso é ser humilde, reconhecer a soberania dele, a ouvir a palavra, lê-la e se prostrar e dizer, ela é autoridade. O que está sendo dito aqui vem do Senhor, de Yahvé, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Outra forma de se prostrar diante de Deus é reconhecer as autoridades que Deus instituiu, seja na sua casa, pai e mãe, seja um professor, seja o seu líder espiritual, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus, e ela é ministro de Deus para o teu bem, para o meu bem. Isso são formas práticas de você se prostrar diante desse Deus que habita em você, dizer, não, eu reconheço, tem um Senhor acima disso tudo, por isso eu me prostro e reconheço. A segunda atitude aí marcante na vida de Abraão é que ele diz que vai oferecer um bocado, que era a quantidade mínima para um visitante, para uma boa recepção. Mas esse bocado se transforma num banquete. O que, que ele oferece? Pães assadinhos na hora. Ontem à noite teve pão assadinho na hora, não teve? No lanchinho da mocidade? Né? Quem comeu pão hoje de manhã, fresquinho, feito hoje de manhã? Né? Talvez na padaria alguém comprou lá fresquinho, né? Não é gostoso um pãozinho assim, ainda morninho, quentinho, com uma manteiguinha em cima? E Abraão, então, ofereceu pão. Aí ele falou, vamos pegar um novilho, uma carninha macia, tenra, suculenta, gostosa, preparou ali, está dando até vontade de almoçar, né? Um churrasquinho ali gostoso. Aí trouxe coalhada, trouxe leite, do bom e do melhor. Uma festa. Ele reconheceu que estava diante dele a pessoa que merecia do bom e do melhor. E eu pergunto, você tem oferecido ao Senhor o eterno, do bom e do melhor? Ou é só o leite e o ovo? O melhor que você pode oferecer é a sua própria vida. Vocês lembram daquela historinha lá do missionário que foi pregar sobre o dízimo, né? Em meio dos índios. E então ele ensinou, falou, domingo que vem nós vamos praticar. Vocês vão trazer aí aquilo que vocês escolheram durante a semana e trazer aqui para o Senhor. E aí, no domingo seguinte, alguns trouxeram algumas mandiocas, outros algumas batatas e tal, aquilo que era o fruto do trabalho deles. E uma criancinha foi indo lá na frente, né, tinha um cesto bem grande, ela não tinha nada na mão, as pessoas, bom, o que ela vai fazer, né? Aí ela pegou e entrou dentro do cestinho, né? Falou, eu não tenho nada, mas eu tenho a minha vida. Ela entendeu, é isso. Né? E junto com a sua vida vai tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Como nós somos freio de mão puxado, né? Como eu falo, como nós somos mão dobrada, a gente nem sempre se dá conta de quem é essa visita que mora com a gente já, para alguns, há tantos e tantos anos, e a gente só dá um bocado, a gente não oferece a coalhada, o leite, o novilho e os pães fresquinhos. A gente dá o resto. É o resto do tempo, o resto das forças, o resto do resto, da minha inteligência, resto e tudo. É triste, nós somos assim, infelizmente. Mas Deus quer alguma coisa a mais. Isso só acontece quando eu reconheço quem está diante de mim, quem está morando em mim. Provérbios diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vou repetir, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você tem feito isso com a tua renda, com o teu salário? Ah, não, mas não o quê? A gente sempre tem justificativas. Mas se a gente nos dessemos conta de quem realmente está aqui, e o que ele fez por nós, a gente daria muito mais. E a Igreja de Cristo, de forma geral, tem até sofrido essa nossa falta de percepção da pessoa de Deus e o que realmente ele espera. Você tem honrado Deus com os teus bens? Abraão não mediu esforços. E a terceira coisa que eu vejo aqui em Abraão é que ele correu. Você vai encontrar aqui, olha, versículo 2, correu da porta da tenda ao encontro. Depois, você encontra no versículo 6, apressou-se. Ainda versículo 6, falou com Sara, Sara, amassa depressa os pães. Versículo 7, correu ao gado, falou para o criado, prepara, se apressa. E aí, depois que tudo estava servido, ele permanece em pé ao lado desses visitantes, como aquele maître, aquele garçom que fica lá só esperando. Se alguém levantar a mão, ele já corre lá, está precisando de mais coalhada aí, precisando de mais um novilho, eu preparo mais uma carninha bem passada, mal passada. Você tem essa urgência, tem esse sentido de que, diante do Senhor, ele deseja que haja uma pressa, não é a correria do dia a dia, eu estou dizendo pressa para servi-lo, pressa para estar à disposição. E eu vejo em Abraão essa seriedade. Quanta lentidão para a gente contribuir. Às vezes uma oferta, às vezes um dízimo. Quanta lentidão para falar do Senhor Jesus ao nosso vizinho. Quanta amorosidade para chegar na igreja às 10. Ah, se chegar às 11 está bom. Quanta letargia diante da urgência da palavra de Deus que nos fala que está chegando ao final. Enfim, a gente não sabe quando. Mas em todas as épocas tem essa mensagem de olha, as pessoas estão morrendo e a igreja é que tem que falar. Como somos lentos. Eu já vivi uma situação onde eu me arrependi de não ter ido ao hospital, uma colega de trabalho, eu já tinha ouvido, já tinha falado, mas eu senti que eu devia lá ainda falar com ela, 20 e poucos anos. E aí quando demorei para resolver de ir lá visitá-la no hospital da Lapa, e aí eu soube no dia seguinte que ela tinha falecido. Que tristeza, que arrependimento. Puxa, podia ter falado ainda mais alguma coisinha para ela. Nós somos lentos. E isso me lembra a sonolência dos três discípulos lá no Jardim do Getsêmani. Quando o Senhor Jesus estava ali dizendo, olha, é o momento da gente estar junto e orar, vigiar. E aí o Senhor Jesus volta e fala, o que vocês estão fazendo? Nem uma hora vocês conseguiram. E a igreja de Cristo está sonolenta. Nós estamos sonolentos, sonolentos, sonolentos. Porque perdemos essa clareza de que o Senhor do universo está aqui, mora conosco. Que Deus trabalhe para que haja essa atitude humilde de se prostrar. Ele é Senhor, eu sou servo. Que haja essa dedicação de dar o melhor e com presteza, com rapidez, sem morosidade. O mundo pede urgência para trabalho, para escola e a gente corresponde muitas vezes bem. Mas quando é para o Senhor, aí tem tempo. Tem alguma coisa errada? Esses três homens, eles vieram para anunciar como que fosse um prêmio pela fé de Abraão. Claro, no desígnio de Deus, Deus é que é glorificado e louvado. Mas Abraão estava esperando há anos e anos e anos o quê? A promessa ser cumprida. E agora vem esses três homens, chegou a hora, agora nós vamos dar a data da vinda desse herdeiro que vocês tanto esperaram. Se teve um momento na vida de Abraão onde ele fraquejou ali, tentou dar um jeitinho humano, depois a gente vê que ele esperou 14 anos, Ismael tinha 14 por aí, quando veio, né, Isaac, ou seja, ele entendeu, não, a fé é isso aí, é esperar, eu sei o que vai acontecer, mas não tem jeitinho para dar. E aí esses homens então dizem, olha, Sara vai ter um filho, daqui um ano eu vou voltar e esse menino vai vir. E aí o que aconteceu com Sara, ouvindo tudo isso? Só que internamente, né? Uma risadinha do tipo, não tá vendo para essa mulher aqui de 90 anos, já sequinha, não tem mais nada, nem prazer, como é que vai ter um filho, né? E aí, o Senhor sabe tudo. Ele lê pensamento, lê risada interior, né? E aí, depois ele fala para Abraão, onde ela está? Ah, está lá na tenda, tal. E aí, Sara vem e fala, eu não ri não. E Deus, diante do Senhor do Universo, ele fala assim, você riu? Aí veio o fogo do céu, acabou com a Sara, né? É isso que diz o texto? Ela mentiu para Deus. E não aconteceu nada. Ainda bem, né? Tem um Deus gracioso aí que não tratou a Sara como poderia ter tratado. Porque ela duvidou de Deus. Quantas risadinhas você e eu já não demos lá no nosso interior? Quantas risadas. Se Deus nos tratasse como deveria, não sobraria um aqui. O que, que Deus ressalta aí? Acaso a coisa demasiadamente difícil para mim? Nossa fé muitas vezes é tão pequenininha que a gente duvida que alguém possa trazer a dona Zígida de volta aqui para a gente, tão pouco tempo. E tantos outros. Mas eu queria estimular você a não ter uma fé em desejos, em vontades pessoais. A maior fé que Deus espera é a fé que acredita naquilo que Ele diz. As promessas de Deus, é nisso que você tem que depositar a tua fé. Isso é outro problema da igreja cristã do Brasil, é que deposita fé em tudo, menos nas promessas de Deus. Então eu tenho fé que eu vou ter um emprego. Mas a Bíblia não está, em primeiro lugar, prometendo um emprego para você. Então uma fé que pode acontecer, pode não, não é isso. Ai, é que Deus vai me curar. Ótimo se curar, mas não é isso também. O Evangelho não é isso. A fé que Deus espera é a fé naquilo que Ele diz. É aí que você tem que crescer e dizer, eu confio nessa palavra, que se eu confessar os meus pecados, Ele perdoa. Não preciso ficar carregando culpas de pecados confessados. Confiar de que se eu entregar a minha ansiedade, Ele vai me dar paz. Confiar de que Ele prometeu que não vai me desamparar. Como Ele vai fazer isso? Nem sempre Ele mostra. Mas a certeza que Ele está comigo. Percebe que é diferente você apoiar a sua fé no que Ele já revelou do que querer inventar coisas bonitas, até boas. Mas não é essa fé que Deus quer. Primeiramente, acredite naquilo que já está revelado. Aí você vai estar seguro, porque o que Ele já revelou é suficiente. Você não precisa de novas revelações, novas vontades e desejos. É a palavra de Deus, por isso, só lendo, só meditando nesse livro para gerar fé e você se apoiar numa pessoa de Deus e naquilo que esse Deus nos diz. Vamos continuar a leitura de 16 em diante. Finalizando com esses versículos. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi em amor, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti eu fazer coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não o farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se ele fala somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para o seu lugar. Se na primeira parte Esses versículos de 8, 9 a 15, nós temos esses três homens anunciando uma vida que estava para chegar e bênção para toda a descendência, e você e eu fomos agraciados através deste homem. Agora eles estão anunciando a morte, uma destruição de duas cidades e de um povo que estava praticando o pecado de forma intensa, desenfreada. Lá no capítulo 12 ou 13 diz que aqueles habitantes eram pecadores e faziam mal. E nós vemos aqui então eles anunciando esse triste juízo. Mas antes de simplesmente anunciar, nós vemos que esses homens, eles tiveram um cuidado especial com Abraão, dizendo: olha, a gente está anunciando isso para você, Abraão, porque a gente está vendo que você é esse escolhido. Aquele que tem intimidade com Deus, Deus permite que ele saiba, conheça esses desígnios, projetos de Deus. É a própria palavra de Deus que nos revela isso. Aquele que busca essa intimidade, ele vai entender melhor a mente de Deus, os seus projetos, os seus desígnios, e vai entrar neles com alegria. E Abraão aqui é relembrado de que não seria só uma bênção para todas as nações, mas que ele tinha um dever. E você foi escolhido, Abraão, para ordenar aos teus filhos e à tua casa que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Esse é o projeto para Abraão, mas é o projeto para você e para mim, que quer ter essa intimidade, que quer ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, é ensinar aos filhos e aos filhos dos filhos esses caminhos do Senhor. Não tem projeto mais glorioso? Falei uns domingos passados aí, não é educação no nosso país, por melhor que seja, que vai resolver o problema das próximas gerações se aproximarem de Deus e terem mais respeito, amor entre as pessoas. É o Evangelho de Jesus Cristo, o único que realmente transforma e permite que haja relacionamentos amorosos e respeituosos, significativos e que agradem a Deus. Ensinar os filhos a praticarem a justiça e o juízo significa o quê? Praticarem o que é reto, o que é puro, o que é santo. E aí Deus fala para eles, para ele, Abraão, Sodoma e Gomorra, o clamor está subindo, está chegando. O que é esse clamor? Os pecados e essa perversão. Porque as nossas iniquidades, elas são conhecidas de Deus também. Não só as boas obras e as suas orações que sobem como esse perfume, como esse aroma, mas o lixo, a podridão, ela também sobe até Deus, e Deus conhece. E Deus fará justiça. E aí esse clamor, e Deus vem até aqui para dizer: será que isso que está chegando, isso que está acontecendo aqui, não é esse o meu projeto para os homens? Mas infelizmente é isso que está acontecendo, e esse pecado tem se agravado muito. Tem alguma diferença com os nossos dias? O pecado tem se agravado, e esse clamor está subindo, e uma hora Deus vai descer e vai realizar aquilo que ele tem. E aí nós temos esse homem diante desse cenário. O que ele faz? Ele intercede. Aí ele é um homem que altruísta, que além de amar a Deus, ele ama o próximo, e ele se preocupa com aqueles alguns justos que deveria ter naquelas cidades. E ele começa chutando como 50. E aí ele vai diminuindo. Mas sabe o que ele tem em mente quando ele está intercedendo? Duas coisas, dois atributos de Deus. Ele reconhece que Deus é justo, ele fala, o juiz de toda a terra, e que Deus é amoroso. Ele tem essa clareza de que Deus é amor, mas também Deus é justo. Ele usa essa argumentação na conversa com Deus, dizendo, o Senhor não destruiria o justo com o ímpio, né? E nós sabemos que Deus faz diferença entre o justo e o injusto, aquele que serve, aquele que não serve. Onde está isso? Em Malaquias, né? Deus faz diferença, aquele que ama, tem muitas promessas para quem ama a Deus, não só para crente. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Coríntios fala que olhos vão ver, ouvidos, aquilo que não foi visto, para aqueles que o amam. Tem muita coisa reservada para quem ama, não só para quem é convertido. E aí Abraão, então, ele lida com equilíbrio, sabendo que tem um Deus justo. E aí Deus vai fazer a justiça, pesando a mão sobre os que não querem, mas ele vai poupar aqueles que são dele. E Deus é amoroso, ou seja, se tiver alguns, ele pode poupar toda a cidade por causa desses alguns. E eu queria trazer a sua mente e nos ajudarmos a combater um conceito perverso de amor que o mundo está colocando na nossa cabeça. Você liga a televisão, qualquer programa, aí ajuda... Uns dias atrás eu vi um programa, esqueci agora. Sabe o que o mundo está dizendo? Que o amor, a religião, é o amor entre as pessoas. Se as pessoas se amarem, se respeitarem, é isso que precisa. Não importa se são dois homens, se são duas mulheres, se são, enfim, o importante é o amor. Mas esse conceito, ele falta alguma coisa. O amor não é uma virtude que anda sozinha. É uma virtude acompanhada. Lembrem disso, o amor não vem sozinho. Deus não se apresentou somente como amor, mas como justo também, como santo. Não dá para desassociar a pessoa de Deus desses vários atributos. Então, aquele que ama a Deus, o que diz João 15? Faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Então, se duas pessoas se amam, mas do seu jeito, descumprindo o mandamento de Deus, não é o amor de Deus, não serve. Aquele que ama, ele também deve viver de forma verdadeira. Que o teu amor cresça mais e mais em pleno conhecimento e percepção, discernimento, para provar aquilo que é excelente aos olhos de Deus. O amor vem acompanhado de outras virtudes. O amor lá de 1 Coríntios 13 não busca os seus próprios interesses. É um amor que vai além simplesmente de um entendimento entre duas pessoas. É um amor que não se alegra com a injustiça. É um amor que busca, em primeiro lugar, agradar a Deus. Então, tanto a pessoa de Deus não pode ser destituída todos os seus atributos, quando a gente se relaciona com Ele, assim como imitando Ele, eu devo amar dentro daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Eu tenho visto hoje como a Igreja de Cristo em geral tem desequilibrado essa mensagem e trazido a graça como sendo, bom, é a graça, desfrute da graça, irmão, irmão, desfrute da graça. E aí com isso está dizendo o quê? Faz o que você quiser, porque Deus é gracioso e amoroso. Ok, Ele é, só que tem que vir acompanhado de pureza, de santidade, todos esses outros, essas outras virtudes que Deus espera. Não tem como desassociar. Se fosse assim, então Deus pouparia essas duas cidades, se fosse apenas esse Deus amoroso. Mas Ele é amor, mas Ele é o justo juiz de toda a terra. Cuidado para não viver a graça de Deus de forma desequilibrada e mal entendida, como se isso fosse um lastro para você viver como quiser, porque no final Deus é amoroso e vai passar a mão na cabeça e vai dizer tudo bem. Guardem esse equilíbrio. Deus amoroso, sim, gracioso, ainda bem, mas Deus santo. E Ele quer isso, Ele exige isso. E esse temor de Deus inclui isso, esse respeito, mas esse medinho, porque Ele é santo e exige isso. Senão ele não buscaria uma igreja pura, santa e sem defeito. E aí então nós temos essa conversa, como que uma negociação aí. Deus, se tiver 45, vai? Tem um jeitinho aí de poupar a cidade? Em quem ele estava pensando? Em Ló, possivelmente, a família, sobrinho e tal, né? Gente, ele vai descendo. Tinha menos de 10. Sabe o que significa? Não tinha uma classe de criança lá. Não tinha um pequeno grupo que tivesse alguns justos. Pequeno grupo, né? Até 15, aí dobra, né? Depois multiplica. Não tinha um pequeno grupo. Não tinha uma igreja, uma congregação. Não tinha um ponto de pregação que tivesse pelo menos meia dúzia de salvos. É triste, não é? Mas agora eu passo isso para nós. Lá no seu bairro, no seu prédio. Tem na sua casa um ponto de pregação? Ou quando Deus chegar e vai falar, puxa, aquele condomínio com 1.500 pessoas não tem um, só tem o Manuel, só tem a Márcia, só tem o Ivair. Como é que nós estamos diante dessa realidade? Nós nos damos conta de quem está aqui e o que ele pediu de nós? É triste pensar numa cidade, em duas cidades que não tinha 10 pessoas salvas. O que Ló fez esses anos todos lá? Não abriu a boca para falar de Cristo? Não teve uma alma lá que se preocupou com essas criaturas para falar do amor de Deus? Mas eu gosto dessa parte do versículo 27. E eu acho que aí está uma boa chave para isso tudo. Eu que sou pó e cinza. Somente quando eu e você nos reconhecermos pó e cinza, aí a gente vai entender quem é Deus e a urgência, o que lhe pede. Lá dentro nosso coração diz, você é bom, confia no seu taco. Você tem capacidade. Não é assim que o nosso coração enganoso, corrupto e desesperado muitas vezes diz? Confia em você. E a gente ouve aquela frase, né? Quando tem algum atrito, tá não, falho eu sou, né? Todo mundo falha. Sabe o que significa essa frase? Que no fundo você é muito bom, mas de vez em quando você erra. E a mensagem do Evangelho diz o seguinte, você é podre, desesperadamente corrupto, e pela minha graça eu permito que você acerte. Vocês estão vendo como é diferente o que a gente tem lá dentro de nós? É que no fundo a gente não é tão ruim, mas de vez em quando a gente erra. Mas é o contrário, a Bíblia fala que o nosso coração, o seu, o meu, é desesperadamente corrupto, é enganoso. Não há nenhum justo, nenhum sequer. A gente não quer admitir que somos pó e cinza e dizer, pela graça de Deus eu consigo acertar algumas coisas. E eu consigo falar algumas coisas que são boas. Consigo viver algumas obras que Deus diz, é por aí. A gente parte do pressuposto que nós somos bons, mas reconhecemos, falhamos. É invertido o negócio. Somente quando nós nos dermos conta que somos pó e cinza, aí Deus vem em nós, e aí é o viver de Cristo em nós. Aí podemos acertar, porque dependemos dele, não por esforço. E Abraão, acho que já com seus quase 100 anos, madurão, só que como ele viveu 175 anos, seria alguém hoje de 50 anos, né? Pegando aí proporcionalmente. Você, 50 anos, tem essa clareza aí, né? De que é pó e cinza? Às vezes, quanto mais vai envelhecendo, vai se achando mais capaz, né? É o contrário. O apóstolo Paulo começou o ministério dele dizendo que era pecador, tal, mas no final, eu sou o pior dos pecadores, o maior e tal. Entendeu a mensagem, né? E quantos caminharam para isso e foram grandes? João Batista. E a gente ainda teima, né? Esse é o meu coração, é o seu. Aí precisamos, então, diante desse Senhor, crescer nesse relacionamento, sair dessa zona de conforto, se apressar, correr, mas começa lá dentro, se prostrar e dizer, Deus, sou pó e cinza, o Senhor é amoroso, mas é justo, o Senhor vai considerar essas duas coisas. E aí, termina essa conversa, o Senhor se retira, e Abraão está ali na expectativa. E o capítulo 19, domingo que vem, nós vamos ver o que aconteceu. Se Deus considerou ou não essa oração dele. Vocês sabem a história, né? Que homem especial que foi amadurecendo ao longo da vida. Você quer se parecer com Abraão nesses aspectos? Quer? O que vai ter que acontecer essa semana para isso? Tem algumas coisas. Pense aí, uma coisa que você deseja fazer de diferente essa semana para agradar a Deus, para recepcioná-lo de fato como ele merece. Pensa uma coisa. Pode ser com a tua vida, pode ser falando do amor dele para alguém, pode ser com os teus bens. A partir de hoje eu quero ser um fiel contribuinte daquilo que Deus me dá. Não sei. O que você sabe que está aí com a mão... Mão encolhida, com o coração endurecido. Você tem que sair com alguma coisa da parte de Deus. Se não, volta no domingo que vem. Isso é a tendência nossa de voltarmos. E entra ano, sai ano. e nos mantemos iguais. Deus quer mudar. Pensa aí e estabelece aí você e Deus. Fala, Deus, essa semana, na tua dependência. Desejaria muito isso, não sei nem se vai acontecer, mas eu vou querer ser esse instrumento. E assim que você for pensando numa coisa, só levanta a sua mão, não vou perguntar o que você pensou, deixou de pensar. Só queria ver se há um desejo de caminhar e crescer em alguma coisa nessa semana. Se você pensou alguma coisa, fala, Deus, na tua graça, quero acrescer alguma coisa nesse meu relacionamento com o Senhor. Levanta alto aí se você tem alguma coisa que você está identificando, ou se você não conseguiu ainda, levanta a mão, eu quero, até a tarde Deus vai me mostrar alguma coisa especial. Olha aí para os outros atrás, vê se está todo mundo com a mão levantada. A Igreja de Cristo é isso, né? Domingo que vem, vamos ver, né? O que Deus vai ter feito essa semana. Senhor Deus, nós somos pó, somos cinza, não temos nada para oferecer, só o Senhor em nós é alguma coisa. Senhor Deus, nos limpa, nos purifica, nos dá cada vez mais esse entendimento de quem Tu és, o que o Senhor espera. Nos dá equilíbrio a olharmos para o Teu amor, a Tua graça, para a Tua justiça, para o Teu juízo, para aquilo que ainda vai acontecer. Graças Te dou, porque em Cristo já nenhuma condenação há. Não temos mais esse medo da condenação, porque Cristo ali na cruz pagou todos os meus pecados e a consequência do pecado, que é a morte. Senhor Deus, obrigado pela vida que temos no Senhor Jesus. E como igreja, Deus, nós temos uma missão, temos algo a fazer. Tira, Deus, a lentidão, a letargia, tira o conformismo, tira essa de indiferença que tantas vezes nos acomete. Deus, zelo, nos dá de vigiarmos e cumprirmos aquilo que o Senhor deseja com fé nas Tuas promessas, na Tua pessoa que é infalível e sempre fiel. Abençoa esta igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém.